Tá, deixa eu só pensar em algo aqui pra fazer abertura. Eu esqueci, eu tinha pensado e esqueci.
Porra, que absurdo.
Tô pronto, vocês?
Pera aí, deixa eu me dar 2 segundos aí. 2 segundos.
Vai mijar, né? Tá, beleza.
Não, né, pô?
Vai bocejar.
Caralho, bocejar é uma piada muito interna que eu acho que nem o Rafa sabe o que significa. Ou sabe?
Sabe, Rafa, o que significa bocejar?
Tu já veio algum não. momento, já tentei falar, tipo, ah, vamos gravar hoje aí, não vai dar pra mim, não. Aí, ah, vai bocejar,
tá, né? Tá bocejando, né? Vez. A pessoa saiu da linha, voltou 20 minutos depois, tá bocejando, né?
Tipo, foi um cast que a gente gravou nós quatro, tipo, eu, Floyd, Camargo e o Mr. Luca, na época ainda era o host. E, tipo, eu tava com minha namorada aqui em casa e a gente gravou um cast que não saiu.
Não, a sua namorada acabou de chegar, você mutou o microfone, levou, tipo, 5, 10 minutos. Essa é real. Daí depois ele voltou. A gente, nossa, Dan, você tava mutado todo esse tempo. Ah, eu tava bocejando. Daí eu mutei o microfone.
Não,
a gente, nossa, tudo isso de tempo.
Que mentira,
a namorada chega. Nossa,
não foi. Ai, Camargo, tu nem lembra da história, tá vendo aí como foi?
Não, essa é a versão real. Essa é a versão que vale.
Não, essa é a versão roteiro pornô de Camargo. A versão real.
Você pergunta pro Floyd a mesma coisa.
A Rafa tava. Ô, oh, Rafa tava aqui no quarto, viu?
Oi.
Não, a Rafa tava aqui no quarto.
Nem eu tava sabendo disso.
Tava aqui no quarto, e aí, tipo, às vezes eu ia falar com ela, eu dava um mute no microfone e falava com ela e tal. Teve uma aí que eu deixei desmutado e fui falar com ela alguma parada, eu não sei o que foi. Sei que ela, na hora que eu ia falar, eu virei pra ela, bocejou. E ela fez um... alguma coisa assim, tipo um barulho muito gemido. Aí os caras, que porra é essa? E eu tinha falado, tipo, minha namorada tava aqui no quarto, tá? Tipo, não, minha namorada chegou aqui e tal, enfim, vamos continuar. Aí daqui a pouco ela manda alguma coisa assim, tá ligado? Aí pronto, aí, não, minha namorada bocejou aqui. Aí, bocejou, tô ligado, em Pernambuco bocejar é outra coisa, eu tô cuidado pra não bocejar em Pernambuco, porra. E era das minhas primeiras participações, fiquei todo errado. Que merda, não sei o quê. E aqui estou, e até hoje, pô, os caras não esqueceram.
A minha fanfic é melhor. A minha fanfic é melhor.
Né? Sempre faz merda.
Porra, calma.
Então sejam bem-vindos a mais um Ultra Combo Random. Eu sou o Camargo, falo com os meus animais e amaldiçoado seja a criatura de Satanás.
Eu sou o Denis Augusto e até 2 minutos atrás eu estava buscando uma abertura para fazer sobre o... nesse podcast e acabei encontrando uma, que é exatamente essa.
Nossa, cara, 2019 mal começou, cara, e já tem a piada de tiozão no cast.
Porra,
cara.
Pô, galera, pô, foi o melhor que eu consegui arranjar. Pô, desculpa
vai,
aí.
Vai, em 2 minutos a gente dá um desconto.
Eu sou o Rafa e quero um Jason Momoa pra mim.
Quem não quer, né, Rafa?
Quem não quer?
Pois é.
Essa
pô,
é a questão.
Isso,
entra na fila, amigão. Entra na fila.
Tem prioridades.
Se for por ordem de idade, eu sou o mais velho aqui.
Eita. O Floyd não tá hoje, né?
É.
Mas é isso, galera. Hoje estamos aqui em mais um Ultra Combo Random. E acho que dá mais ou menos ou não pra perceber os assuntos que vamos abordar pelas nossas aberturas. Então hoje vamos falar do Random. Vamos começar então pela abertura que mais instigou aqui os participantes. Rafa, como assim você precisa de um Jason Momoa pra você?
Cara, eu preciso de um Jason Momoa depois de ver esta obra-prima, que acho que é finalmente a Warner barra DC acertando neste universo cinematográfico, que é o Aquaman.
Meu pai foi um faroleiro. Minha mãe foi rainha. Mas a vida... dá um jeito de unir as pessoas.
Você pode unir os nossos mundos um dia.
Olha só! O Arthur está falando com um peixe!
Ah, me solta!
Eles me tornaram quem eu sou.
É foda porque eu tô com muita vontade de ver o Aquaman. Eu assisti a Liga da Justiça, achei uma bosta, mas o Aquaman, ele foi um bom personagem. Eu gostei porque ele não é o Aquaman loiro dos desenhos, ele foi todo modificado, mais parecido com o da Liga da Justiça, apesar de ainda não ser loiro. E eu não fui até agora porque o maridão não quis ir, tipo, ir sozinho no cinema quando você é casado é meio deprimente. Então eu preciso de amigos aqui na nova cidade que eu tô morando, porque tá foda.
Primeira coisa que eu falo é que isso tem cara de problema do teu marido, daí eu não... não sei porque que ele não quer ir, tá só perdendo essa aventura aí.
É ciúmes do Momô, é ciúmes do Momô. Você vê um cara sem camisa, barbudo, daquele jeito, fortão, ciúme, certeza.
Aí mas você fala pra ele que só troca por ele se vier com o Chile e o PSVR.
O Chile e o PSVR eu já tenho. Mas fora as piadas do grupo aí, Rafa, fala aí como é que é o Aquaman, já que eu não assisti, o Danz, ele por enquanto está fora de área.
Alô.
Ele voltou.
Aí, ele voltou. Aí.
Danz, fale.
Eu quero dizer, antes de tu falar do Aquaman, Rafa, que o universo DC no cinema é bem fraco.
Muito.
Eu gostei um pouco do Liga da Justiça, mais do que os outros, mas os outros são Batman vs Super-Homem e Esquadrão Suicida, né? Então, e o Man of Steel lá atrás. Então, tipo, eu tô interessado em ver o Aquaman ao mesmo tempo que, tipo...
Você pulou a Mulher Maravilha.
Não vi.
É muito bom. Eu não sei se vai chegar aí no nível do Aquaman que tá todo mundo falando, mas Mulher Maravilha não se... Tipo, esquece Esquadrão, esquece Batman vs Superman. Mulher Maravilha foi muito bom na história dela.
Eu já não vi Mulher Maravilha justamente pelo... Tipo, por esse histórico, né? De filmes. Porra, eu fui empolgado ver Batman vs Superman e fui empolgado ver Esquadrão Suicida e eles são o que são, né? É Mulher Maravilha, não dei dinheiro pra ver e não baixei, não vou... Não financiei essa merda ainda. E não tive tempo de pegar pra assistir. Aquaman também, eu tô naquelas, eu vi muita gente falando bem. Mas eu quero saber, você que efetivamente assistiu. Primeiro, tu compartilha dessa opinião da gente que a liga, que o universo DC é bem cagado. Mas o que é que tu achou desse filme?
Eu compartilho, apesar de que tem três filmes desse universo, contando agora com Aquaman, que eu achei muito bons.
Não,
que
são quatro, no caso, vai.
A Liga da Justiça foi divertido. Eu disse por ele. Foi divertido, eu consegui me divertir com ele. Mas, assim, eu acho que ele tá muito aquém do que ele tava prometendo. Pô, Mulher Maravilha eu gostei pra caraca também. Daí,
sim.
Eu acho que foi a estreia...
O Professor Lupin do Harry Potter com bigodinho como vilão não me atrapalhou. Eu continuei gostando do filme.
Ah, mas que, esse bigodinho é dele. O cara tá interpretando ele mesmo.
Não, cara, não. Mas ficou da hora, vai. Os caras reclamou do bigodinho, mas, tipo... Ele é um deus, cara. Ele pode usar bigode, ele pode usar o que quiser.
Não, porra, e se fosse o bigode fosse tirado digitalmente, ia ser uma merda, né? A gente sabe aí que...
Aí eles tomaram a decisão certa de manter o bigode.
Exatamente.
Ainda bem que mantiveram. E, cara, um filme que todo mundo critica, que foi o ponto de partida, O Homem de Aço, cara, eu gostei muito desse filme.
Também, gostei demais, velho.
Eu gostei demais, cara.
Eu gostei. Gostei demais.
A turma critica porque, não é um Superman escoteiro, etc. Mas, mano, se você é um alienígena que cresce na Terra e tal, você não vai ser escoteiro de primeira. Você vai querer usar os seus poderes e vai ter uma luta que destruir a cidade. Normal.
É, cara, eu acho que o pessoal não entende,
ninguém assistiu,
cara,
Dragon Ball na vida?
Pois é, que são kryptonianos lutando, cara. O que kryptoniano tem quando chega na Terra? Fica daquele jeito. Queria o quê? Que ficasse lutando com arco-íris e algodão doce? Porra.
Isso é o Deadpool depois do LST.
Pois é, mas o nosso foco aqui é o Aquaman. Ele já começa meio que quebrando um paradigma aí, porque ele se passa depois do... A história principal dele é depois do filme da Liga da Justiça, porém... Tem a história de origem dele inclusa ali. Ou seja, ele é um filme de origem e ao mesmo tempo não é.
Sim,
é, isso eu acho
no
muito legal.
No trailer deu pra dar uma sacadinha dele adolescente, lutando com o Tridente e o Quindente, né? São dois negócios lá, ele e o irmão dele lutando. Dá pra ver que vai puxar bastante história da mãe dele, que é a Nicole Kidman, uma atriz que eu gosto desde pequenininho. Então, dá pra ver aí que vai ter esses momentinhos de voltar a história dele no meio do filme, enquanto ele tenta seguir o resto.
Exatamente, vai traçando esse paralelo aí entre a infância dele, a infância, adolescência e o momento atual, né? E a história desse filme é que tá rolando merda em Atlantis, né? Causado pelo irmão do Aquaman, que é o Orm, acho que é Orm o nome dele, que é interpretado magistralmente pelo Patrick Wilson, que ele, esse cara tá pro James Wan, assim como o Johnny Depp tá pro Tim Burton, parece que são amantes, ou pode ser até casados, a gente não sabe, aí não. São teorias apenas, são apenas teorias, porque esse cara, todo filme que o James Wan dirige, esse cara tem um papel de destaque, daí quem viu a Invocação do Mal, Sobrenatural, sabe que o cara tá sempre ali, né? No meio, né? E aí ele tá interpretando o homem. Tá muito bom. O papel dele tem a Amber Heard como a Mera, que também tá maravilhosa, apesar do... aquele site lá do Ovo Cozido, que eu não vou dar o nome real deles, porque não tá pagando a gente, que falou, eu não gostei da Mera porque o cabelo dela tá molhado. Legal, hein?
Nossa! Nossa,
eu fico pensando, legal,
velho.
Né? Pô, imagina eles vendo o filme agora, então deve tá uma maravilha a crítica lá dele.
Meu Deus do céu.
E óbvio, o deus Maori Master.
Ah, você pulou
Supremo,
a raia.
Cabeludão. É que o Arraia, eu não sei o nome do ator que interpreta. Mas ele tá bom. Esse cara também é muito bom, que é um dos vilões do filme.
Só uma perguntinha. Eu não assisti o filme, então eu não sei nada. Eu vi ali que, tipo, vai ter a Nicole Kidman e tal. Tem o Aqualad?
Não tem. Nesse Porra, filme não mano. Tem.
É porque, tipo, o Aqualad tem versões. Ele é tipo Robin, né? Tem versões. Tem a versão dele meio branquinho, de cabelo preto, que é igual o do Jovens Titãs. E tem a versão dele de pele negra, que ele é no Justiça Jovem, o cara é filho do Arraia Negra. Ele é o Aqualad que ele também controla a magia de água igual a Mera. Então, tipo, ele é o Aqualad mais fodão que tem. E depois de assistir Justiça Jovem, você fica querendo ver o Aqualad nas coisas.
Sim, exato. Mas não chega a botar. Mas tem bastante easter egg aí que só o pessoal que é mais vidrado aí nas histórias do Aquaman vai perceber. Eu só percebi depois que eu fui ler matérias sobre os easter eggs do filme, porque eu nunca li quadrinho do Aquaman, então eu fiquei nessa. Mas a história desse é o seguinte. Então, o irmão dele, o irmão do Aquaman, né, ele tá querendo declarar guerra à superfície, né? Com um plot que já vem aí de várias histórias do Aquaman, né? Só que se fizer isso, vai destruir a porra toda, o planeta todo. E tem pessoal lá que não tá querendo isso. Então, a Mera e o Vulko, que é aqui interpretado pelo Duende Verde, o eterno Duende Verde, William Dafoe, então eles vão atrás
Ele fez também Death Note, né? Essa obra-prima que a gente já falou.
Não, vai, ele fez Beyond Two Souls, ele fez joguinho legal.
Sim, é verdade.
Fez joguinho legal.
Vamos
Death Verde, Note, Duende a única Verde. Coisa foi. O Duende Verde, então. Então eles vão atrás do Arthur, né, que é o nosso Aquaman, Jason Momoa, pra restaurar o equilíbrio dos mares. Pra que não tenha essa guerra, porque todo mundo viva em paz novamente. Só que, obviamente, Jason Momoa não está cagando pro Atlântico. Quer nem saber disso, foda-se, eu não sou rei, não sou porra nenhuma, então a gente vai acompanhando aí a jornada dele até se tornar o rei de Atlântico.
É bom tu usar o nome jornada, porque isso é muito a recusa do chamado de uma jornada do herói, né? Tipo,
sim.
Ele deve estar. Eu não vi o filme também, né? Vi só os trailers e tal.
Não, mas
e
quem viu a Liga dos Justiça já sabe que tava meio que recusando.
Sim,
ele só foi meio porque, tipo, foi obrigado. Ah, é. tem que fazer, o roteiro manda.
O Liga da Justiça, no geral, assim, pra mim, subutilizou muitos poderes de vários heróis ali, tirando o Super-Homem, que a gente sabe que no filme ele é muito overpowered quando ele aparece, né? Spoiler, ele aparece na Liga da Justiça, obviamente. Mas o Aquaman, eu fiquei interessado em ver mais sobre ele, eu ainda não fui ao cinema ver, mas tudo que eu vejo sobre, assim, mesmo que seja uma jornada muito de origem, que a gente pode estar um pouco cansado de ver com tanto filme de herói por aí, mas ainda assim eu quero um dia parar pra assistir, ao mesmo tempo que eu não vou no cinema, acho que eu vou baixar pra assistir, porque não quero dar dinheiro
olha
pra
só,
Warner.
Olha só, que coisa!
Não, quer dizer,
a linha editorial desse podcast não apoia pirataria.
Eu vou usar
os argumentos
são
de
legal.
Total responsabilidade do Danos Augusto.
CPF 075, não, mentira. O negócio é que ele é um desses filmes que eu não vou no cinema assistir, provavelmente. Eu vou querer ver. Vou guardar meu dinheiro pra assistir Homem-Aranha no Aranha Verso, ou alguma coisa assim, entendeu? Não vou no cinema
esse é um filme que eu quero.
Eu também. Eu vou provavelmente ver em algum sistema legal de streaming quando ele for lançado.
Melhorou.
pra poder assistir, porque assim, ao mesmo tempo que ele, com tudo que tu falou, Rafa, me parece super interessante, e talvez essa coisa do mar, assim, a gente não veja nada parecido no universo Marvel. O personagem da Marvel seria mais parecido no Namor, né, que tem toda essa parte aquática e tal. Então o Aquaman se torna um personagem muito único no seu universo de heróis de todas as editoras. Ao mesmo tempo vem de um universo de filmes muito mais ou menos, e ao que tudo indica, Rafa, esse filme ele tá presente no universo, ele não é uma parada separada, ele é do universo do Batman vs Super-Homem e tal, não é isso? Tipo,
sim, como eu falei, ele se passa deve ser dias ou meses depois da invasão lá do Steppenwolf.
Então,
e mesmo assim ele funciona como um filme à parte, sabe? Tem a referência ali, que é uma hora a Mera fala, porque você nos salvou do Steppenwolf. Ele fala um negócio desse, tipo, mas é a única referência que tu vai ver no filme todo do resto do universo, né?
Entendi. É porque, tipo, o universo DC é muito louco. Tem esses filmes e eles são de qualidade variável aí pra muita gente. Ao mesmo tempo vai ter o filme do Shazam, que eu não sei, parece que ele tá no mesmo universo. Mas vai ter um filme novo do Coringa, que é outro cara já, que já foi escolhido, já tá sendo gravado, já tem, se não me engano, um pôster, já tem imagem do cara vestido de Coringa. E,
sim.
Não sei se ele tá no mesmo universo, se passa antes. Então é uma bagunça do cacete, assim.
É, tão falando que é outro universo, né? Mas aí
Aí é foda, tipo, porra, teve um Coringa agora, que por mais que ele não tivesse qualidade, enfim, ele existiu, entendeu? Tipo, porra,
cara, eu fiquei meio triste com o Coringa do Jared Leto, porque não é que não tivesse qualidade, o corte do filme foi muito ruim, velho.
Mas
a atuação dele, pra mim, não é o Coringa que a gente espera, mas tava ok. O problema é que ele foi mega mal utilizado, porque era pra ele ser o vilão do filme, igual o Assalto ao Arkham, e mudaram pra colocar magia, porque a cara caramba, cara carol lá, eu esqueci o nome da atriz, a Cara Delevingne.
Cara Delevingne. Porra, ela fosse longe pra caralho. Cara caramba, cara caraú.
Eu não corrigi porque eu gostei mais dessa colocação do Camargo.
Então, mas a Cara Delevingne, ela tava crescendo e falaram, vamos colocar ela como vilã, a magia, tem tudo a ver e tal. Mudaram o corte do filme. E ficou uma bosta, porque ele ficou mega mal aproveitado, ele ficou mega apaixonado pela Arlequina, que é uma coisa que ele não é, ele vê a Arlequina como um objeto pra ele, ele meio que desconta as frustrações nela e tal. E, meu, o corte do filme estragou muito. Tipo, toda a promessa que tava fazendo, porque George Leto está mandando ratos mortos e camisinhas usadas para os atores. E não sei o que, ele tá ficando louco e tal, pra nada. Tipo...
Não, e todo... Toda a propaganda... Primeiro que essa parada do Jared Leto fazer essas paradas foi, tipo, muito tosco, assim. Foi muito... criar um buzz sobre um filme que não saiu ainda com uma coisa bizarra, porque, afinal, o Coringa tinha todo esse negócio, né? O último Coringa que teve no cinema, mega elogiado, e o cara se matou, né, interpretando esse papel, basicamente. Eu esqueci o nome dele agora.
O Heath Ledger.
Heath Ledger, obrigado. O Heath Ledger se matou fazendo esse papel. E o Jared Leto era essa nova promessa, e ele, tipo, né... Já tinha saído fotos, a galera não tinha gostado, né? Tipo, do visual dele, com escrito danificado na testa, assim, né, tatuado, todo tatuado, ele é meio pimp, né, meio cafetão, que porra é essa, e ele tinha toda essa promessa, e teve isso que tu falou, Camargo, que eu achei muito tosco que ele mandou camisinha usada e rato morto também, né, tipo,
sim,
coisas
coisa
pros atores, e quando ele vem no cinema, ele foi muito ruim, eu sei que esse cast não é sobre Esquadrão Suicida, né, mas tipo,
ainda bem.
Ele
cara,
é...
Não, peraí, eu tenho que contar uma frustração aqui.
Fala, fala.
Eu paguei o meu ingresso e de mais três amigos pra assistir esse filme, porque eu tava com muito hype. Eu tinha assistido o Assalto ao Arkham. Depois que eu terminei o primeiro Batman, o Arkham Asylum, eu assisti o Assalto ao Arkham. Tipo, eu tava...
Animação.
Animação, que tem... Basicamente, são os mesmos personagens. Eu tava muito no hype, porque eu falei, meu, se o Coringa for da mesma forma que foi na animação, cara, é demais. Quando ele percebe que a Arlequina traiu ele com o... Que seria agora o Smith lá, o pistoleiro. Mano, o Coringa fica pistola querendo se vingar
dela.
Olha
aí, trocadilho, não foi não, Camargo. Fala aí.
Pistola,
foi sem querer. Foi sem querer. Mas, tipo, é muito louco, velho. E o Batman aparece... É que, no caso ali, não tem o Batman, só algumas aparições pontuais. Mas o Batman aparece exatamente pra evitar que eles tentem matar o Coringa. Eu não sei que fixação é essa de manter o Coringa vivo e etc. E, mano, a animação é muito boa. E eu tentei convencer os meus amigos, não quero. Eu falei, eu pago. Daí, na hora que você fala, eu pago, as pessoas vão, né? E, mano, foi uma decepção que eu falei, cara, dá pra pedir o dinheiro de volta? Que foi foda, velho. Doeu no bolso depois. Foi bem maltratado, assim.
Eu vou te falar que quando eu saí do cinema, eu fui com um grupo de amigos. Infelizmente, só paguei a minha. E na época eu paguei meia, então ainda foi super tranquilo. E eu fui e eu saí do cinema. Assim que eu saí do cinema, foi um filme ok. Assim que eu saí, eu me diverti minimamente, assim. Mas aí eu fui pensando, quando eu peguei o ônibus pra casa, quando eu cheguei em casa, eu percebi que o filme era uma merda. Porque no caminho, cara, eu fui pensando sobre o filme.
Muito erro de roteiro,
Eu vi. Vilão, não, a vilã no caso.
Não, a vilã dançando que nem a Xuxa no carnaval.
A luta final, muita coisa super aproveitada. A Arlequina tá fazendo
aquele
nada.
Aquele diabo que do nada fala que todo mundo é família dele. Ai, tomar no cu, velho.
É, tipo, ó, e tudo isso que a gente tá falando.
Vai se fuder, Rafa, mas para.
Tudo. Cara, ó, isso mostra o quanto a gente é frustrado com o universo DC, que tem personagens fodas, que tem jogos legais, toda a série Arkham é legal nos videogames, todas as animações que a Warner faz, tanto em suas séries animadas quanto nos filmes, são legais, e no cinema é essa cagada.
Não, tipo, cara, o pior que eu achei que ia ser tipo Batman vs Superman, que o Batman vs Superman, o corte de cinema, eu fui assistindo cinema também, foi ruim, mas a versão de Blu-ray, que tinha todas os extras, foi...
Todas as 3 horas de filme.
Então, foi um filme bom, tipo, ok. Agora, o Esquadrão, o Esquadrão, a versão de Blu-ray consegue ser pior que a versão de cinema. Porque tem umas cenas que eles incluíram no filme que não faz sentido nenhum. Uhum. Tipo, as cenas do Coringa, ah, tem três cenas com Coringa a mais na versão. São cenas, tipo, totalmente desnecessárias. De flashback da Arlequina, não é cena do Coringa. Então, tipo... Uhum. Mano, vamos parar de falar do Esquadrão e vamos voltar pro Aquaman?
Exato, Camargo. Tipo, mas tudo isso que a gente tá falando mostra o quanto a gente é frustrado com o universo DC no cinema e mostra o porquê eu não vi Mulher Maravilha, eu não vi Aquaman ainda. Que, tipo, é uma parada que já erraram tanto que eu já tô... Tipo, eu não vou dar dinheiro pra esse negócio.
Quando eles realmente acertam, né? É porque é a parada. Isso daí eu falo pra todo mundo, inclusive pros amigos aí que são... É descer até o talo e acha que eles estão acertando aí.
Isso é muito uma rica de funk, né? E vai descer até o talo.
Meu Deus do céu. Léo, por favor, use seus poderes.
E vai descer até o talo. E vai descer até o talo.
Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nem um babaca, não!
They tried to get rid of me, but from ocean to ocean, they gonna have to deal with me.
Mas os caras são assim, tipo, descer...
Na veia.
Assim, tipo, na veia, tipo, fanático, tipo o Weed da DC, tá ligado?
Não, é parada rapidinho, Rafa, eu vi coisas tipo assim, saiu Vingadores Guerra Infinita, que a gente não falou aqui, é um filme fodástico em 2018, e a galera, não, galera, relaxa, fim do ano tem Aquaman, vai tomar no cu, porra, aproveita esse filme que é do caralho, de herói que tu gosta, e não fica com essa punhetação de DC, tá ligado? Isso que tu tá falando, porra, que saco esse DC na veia.
Eu vi isso, daí vocês podem ver pelo nosso final Trova na Taverna, a gente fez um episódio chamado Treta Civil, que era juntar dois times lá. Vocês ouviram esse? A gente juntou juntou dois times. Um pra defender o Capitão América Guerra Civil e outro pra defender o Batman vs Superman.
Ah, sim, só porque saiu mais ou menos na mesma época, né? Tipo, saiu em 2016.
Só que ficou uma flame war gravada, sabe? Que foi parado que era um atacando o outro, babá. Só que você via, você percebe o nosso casal de amigos aí que defendeu o Batman vs Superman, dá pra ver o fanatismo deles pelo raio do filme, porque eles gravaram até vídeo, nossa, mas foi tudo aquilo que a gente imaginou. Fiquei pensando, o quê? Cara, eu tava esperando muito do Batman vs Superman, sair.
Nossa,
a
imaginação
mesmo
de vocês é limitada, né?
Pois é, cara, tava com uma expectativa bem baixa pra aquilo, né? Só podia ser, pra ser tudo aquilo, mas enfim. Tem parar. Mas o que eu falo pro pessoal tipo esse, cara, que o erro da DC foi pensar assim, não, vamos fazer diferente, porque a Marvel já tá fazendo essa parada aí que eles planejaram por fase, filme solo, depois juntava a galera, vamos tentar fazer o contrário. Foi a melhor das intenções, eu admito. Não, vamos tentar fazer diferente. Só que ficou uma merda, cara.
Está você dizendo, então, que Zack Snyder é o câncer da DC, é isso?
Não, eu gosto do Zack Snyder, cara. quando ficaram fazendo aquela petição lá pra tirar ele do comando, que depois fizeram a petição pra lançar a versão dele, eu não entendi
Mano,
nada disso.
Pior que eu queria ver a versão dele do Liga, porque a versão sombria do Liga me chamava mais atenção do que a colorida bizarra. Porque a colorida virou um Frankenstein. A versão sombria, pelo menos, parecia coerente. Mas estamos falando de Aquaman.
Mas, coerente, então pode ser tão coerente quanto Batman vs Super-Homem, que a gente sabe que não é coerente, entendeu?
Bom, é o que eu falei, a versão de Blu-ray do Batman vs Super-Homem é ok.
Há controvérsias, eu achei que ficou uma merda pior ainda.
Não,
uma merda
é um filme, mas Camargo, é um filme de 3 horas, tá ligado? Tipo, é o 358/2 Batman vs Super-Homem, tá ligado? Tipo, não é uma parada que você vai querer.
Um era uma merda em 2 horas e meia, outro uma merda em 3 horas.
É porque, tipo, eu posso até fazer sentido, mas ele é muito cansativo, tá ligado?
Sim,
e, tipo,
sim.
É um corte, você consegue contar, não é qualquer um, mas tipo, bons diretores, bons roteiros, conseguem fazer uma história boa em 2 horas, ou até menos, ou um pouco mais, mas tipo, não ficar cansativo, entendeu? Ou fazer 3 horas e não ficar esse coisa gigante, nada sem corte, e tenta que explicar tudo, sei lá. Tipo, os filmes que saíram no cinema são todos incoerentes de alguma forma, eu não vi Mulher Maravilha ainda, e eu tô querendo muito ver Aquaman, porque pelo que parece, a gente só não falou direito do filme, mas ele me parece uma coisa boa, tipo, no mar desses lixos, né? Tipo, no mar, olha aí, hein?
No
Aquaman.
Mar.
Cara, Aquaman, ele tem o efeito Bob Esponja de ter fogo embaixo d'água. Eu quero ver esse filme. Explode as coisas, pega fogo.
É lava, na verdade.
Fiz uma esponja.
Mas vamos lá, Rafa. Mais alguma coisa de Aquaman que tu queira falar? Porque a gente tá acabando se empolgando muito falando sobre o universo DC. Uhum. Vamos fazer o cast sobre o universo DC? Pode ser.
Vamos fazer um cast pra meter o pau no universo DC?
Sim, sim. Vamos causar discórdia. Cara, eu vou pontuar uma cena, que eu obviamente não vou dar spoiler, mas essa cena aparece no trailer. Nos trailers, né? Que é ele, tipo, saindo uma cachoeira com aquele uniforme clássico dele, com tridente.
Sim, sim.
Cara, essa cena, quando tu vê o contexto dela no filme, meu irmão, porra, aí ela fica mais épica ainda. Porque no trailer eu já achei, tipo, do caralho. Eu achei, quando falaram assim, vamos botar o uniforme clássico, eu achei que ia ser só um fanservice e que ia ser uma parada ridícula só pra, tipo, pra ele fazer uma piadinha. Pô, que troço ridículo é esse? Como foi o Luke Cage lá, que fez a piada lá quando tinha o uniforme clássico dele na série. Achei que ia ser uma parada disso. Não, mas não, fez sentido, ficou do caralho. Né, e o clímax do filme, então, porra, nem se fala. Óbvio que não foi uma batalha de Wakanda, né, mas eu não vou comparar assim, em termos, porque eu gostei muito mais de Guerra Infinita, mas assim, Aquaman não fica muito atrás não, tá ligado? Eu acho que ele cumpriu muito bem o papel dele, né, é um sopro de vida aí nesse universo DC, que eu espero que se o universo for cancelado, que o Aquaman continue solo, né, tipo, ou reformule o universo a partir do Aquaman, porque, cara, teve só acerto, cara, quer dizer, só acerto no, em sentido de diversão, né, e de construção do filme, porque tem um errinho aqui e ali, ele fez umas incoerências, como uma que eu gosto de pontuar, é o lance deles falarem debaixo d'água, a lá Bob Esponja também, né, o pessoal sai falando assim, normalmente não sai uma bolha de ar e tal, dá pra ver a computação gráfica ali.
Nossa,
é,
mas no Liga da Justiça eles tinham que fazer aquela bolha pra se comunicar, agora isso fala que eu de
falei.
Boas.
E o pessoal reclamou que fez a bolha. Eu falei, cara, tipo, tudo bem, não é assim no quadrinho, mas porra, é um negócio que faz mais sentido, porque se tu for falar debaixo d'água, vai ficar saindo um monte de bolha de ar e não vai conseguir
entender.
Assim,
mas rápido, tipo, imagina um filme que tem uma cidade debaixo d'água, eu não vi o filme, eu não sei quantas pessoas falam debaixo d'água, mas tipo, pra todo diálogo que fosse ter, ia ter que fazer uma bolha de ar, e talvez isso ficasse não ficasse
não
prático, sentido cinematográfico.
Mas ela ficar dentro de uma redoma, sabe?
Sim.
Não sei.
Ser tipo uma Rapture do Bioshock, por exemplo.
Não, eu entendo. Uma tipo, uma tipo cidade que uma pessoa assim, não atuante pudesse ir, né, nesse sentido.
Isso. Não, mas assim, foi uma pequena incoerência, gerado muito pela reclamação dos fãs do Liga da Justiça, mas não me incomoda. Ficou legal, pô. Beleza, tá ali, o diálogo de baixo d'água fica até mais dinâmico, né? Mas é que é a parada, é porque já foi apresentado esse negócio da bolha de ar no Liga da Justiça e tirar agora forma essa pequena incoerência. Mas, pô, tô completamente de boa com isso. Não reclamo, porque o filme é do caralho. Tá valendo a pena sim, dá dinheiro pra descer por isso. Talvez eles abram os olhos e vejam essa direção que a gente tem que tomar. Não se preocupar em ficar sendo diferentão da Marvel. Não precisa, cara. Tipo, não é também copiar a Marvel. Fazer filme coloridinho e engraçadinho como a Marvel faz. Não é fazer isso. Seja sombrio. Continue com esse clima aí de noir, assim por dizer. Um troço mais sombrio do que a DC, né? Continua, porra. Fica legal, mas tipo... Mas se inspira no planejamento que a Marvel tem, porque a DC claramente não tem planejamento nenhum.
Não, então, eu vou falar uma parada rapidinho. Essa coisa de Marvel é colorido e DC é escuro, isso é muito culpa do Zack Snyder e também do que a gente tem do... É uma trilogia do Batman mais famosa aí no cinema, que é o Dark Knight e tal. Mas, tipo, não é questão de ser colorido ou não. A gente gosta de coisas mais coloridas, tipo Guardiões da Galáxia ou Deadpool. E a gente gosta de coisas que a DC já fez, como Mulher Maravilha, que eu não vi, mas eu sei da aceitação e do Aquaman que tá vindo aí, que ele não é necessariamente super sombrio e também não é super colorido. E a gente gosta de filme bom, a gente gosta de Logan. A questão, que é um filme sério, que não é da Marvel Studios, mas é, né, da Marvel, ali, um personagem da Marvel que tá com a Fox, no caso. A questão não é ser colorido ou ser sério, a questão é do filme ser coerente. E, tipo, claramente o universo que a DC tentou empurrar pra tentar acompanhar o ritmo que o Vingadores já tinha sido colocado, né, que os filmes que vêm desde no fim da década passada até hoje, quase 20 filmes aí, né, mais ou menos, a DC tentou fazer de um jeito apressado e se fudeu. E não é questão de ser sério, é questão de ser coerente e ter bons roteiros, entendeu? Cara, muito mais do que ser mais escuro, eu acho.
Eu ainda vejo que a DC tem uma chance aí de melhorar o universo dela com o filme do Flash. Porque eles vão tentar fazer uma adaptação do Flashpoint. É a chance perfeita pra eles rebotarem tudo.
Mas isso já caiu por terra também. Não, também já falaram que não vai ser mais Flashpoint.
Ah, mas que merda, velho. Porque a única adaptação do Flashpoint que fizeram, tipo, fora a animação que foi muito foda, foi do seriado seriado e, tipo, é aquela adaptação bosta de 2 episódios no máximo e mal adaptado.
E assim, já tem uma fagulha disso, digamos assim, no Batman vs Superman, ele aparece, né?
Tipo, sim, ele aparece.
Cheguei cedo demais, não sei o quê.
Ela é a chave.
É,
ela...
tipo... até ali no filme eu achei isso massa, assim, achei do caralho, mas aí, enfim, eu não quero falar de Batman Super-Homem de novo. Aquaman tu recomenda, né, Rafa? Vale gastar os seus tostões pra ir no cinema. E eu nem sei se tá em cartaz ainda, mas vale.
No momento dessa gravação
está no cartaz.
Beleza.
Se não tiver, você vai pro serviço de stream do Paulo Coelho e do Dance.
Isso. Meu não, opa, quero dizer que Dance Augusto, CPF e tal, 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 não compartilha dessa opinião.
Deve estar no serviço de stream da DC também, que já lançou essa hora.
Sim, possivelmente saindo do cinema já vai estar lá.
Beleza.
Terminando aí o tom de homens molhados e fortes e tal.
Adoro.
Alguém está trocando os papéis aqui. Eu vou começar pela minha história de uma garotinha. Jovem e doce garotinha que ela precisa escolher se ela vai vender a alma dela para Satanás ou se ela vai querer ficar com os amiguinhos humanos. Estou falando de o mundo sombrio de Sabrina.
Eles estão vindo te pegar, Bárbara!
Harvey Kinkon, a única pessoa que você vai assustar é você mesmo!
Te peguei.
Boa noite, Harvey.
Boa noite, Sabrina.
Na cidade de Greendale, onde sempre parecia Dia das Bruxas, morava uma garota que era metade bruxa, homem. Metade mortal, que, em seu aniversário de 16 anos, teria que escolher entre 2 mundos. O mundo das bruxas de sua família e o mundo humano de seus amigos. Happy birthday, sweet 16. E aquela garota sou eu.
Vocês assistiram, galera?
Não, ainda não. Mas
cara, também tô nessa de ainda não, porque
mano,
é a série que tem que ver junto com a namorada, né?
Sim,
só
assista.
Só que a gente tá maratonando as séries da Marvel. Então. Marotando. Então tem que terminar primeiro as séries canceladas pra depois ver a...
Não, cara,
a que não,
velho,
foi cancelada.
O Mundo Sombrio de Sabrina tá muito, muito bom. Só não façam como eu, porque eu e o Marco a gente assistiu perto da minha sogra, depois que ela voltou da missa, e tem muita citação a Satanás seja...
Camargo.
A gente tá assistindo a TV da sala, ela apareceu e daí a gente avisou, talvez você não goste por causa disso.
Porque tem um pentagrama feito com sangue do
bode. Tem um puta Bafomé, estátua de Bafomé, que é inspirada na igreja satânica de verdade, e tanto é que tem mó treta dos caras cobrar direitos autorais da estátua.
Os satanistas lá ficaram polvorosos, mano.
Mas, cara, então, quem tá acostumado com o Sabrina da Nickelodeon, que era as aventuras de Sabrina, bruxinha adolescente, e com o Sabrina do desenho, que, tipo, acho que quase ninguém assistiu, passava no SBT, vai tomar um baque muito grande, porque esse Sabrina, ele é baseado no quadrinho. O quadrinho teve uma leve inspiração na série da Nickelodeon, mas leve mesmo, é só o nome de personagens e algumas coisas. E, tipo, o quadrinho, ele se passa em Greendale, que faz parte do universo de Riverdale, que é uma outra série de suspense barra terror adolescente. Só que o da Sabrina, ele já é mais focado ali no coven das bruxas de Greendale. A história começa contando a história de 13 bruxas que morreram na caça às bruxas depois de Salem, e elas foram enforcadas numa árvore, e a Sabrina, ela faz parte dos Spellmans, que é uma família sobrevivente, e o pai dela era o sumo sacerdote da Igreja da Noite, que é a Igreja do Satanás. Ele simplesmente morreu num acidente, ele e a mãe dela. O pai é bruxo e a mãe era humana. Foi o primeiro bruxo a conseguir se casar como humana. Então a Sabrina, ela divide aí os dois mundos. Ela tem o mundo das bruxas, no qual ela consegue ali controlar as suas magias. Tem as tias que ensinam as coisas, a Hilda e a Zelda. E ela tem um mundo humano, no qual ela vai pra escola, ela tem um namoradinho, ela tem as amigas. E conforme a história vai se desenvolvendo, ela tem que passar pelo batismo dela, da Igreja da Noite, no qual ela deve ceder a sua alma a Satanás em troca de poder. E
isso é uma metáfora à puberdade.
Não só por verdade. É, há muitas coisas, porque ela fala sobre a liberdade dela. Ela, se eu vender a minha alma, eu vou perder meu livre-arbítrio. Eu não vou ter, tipo, o que deixa ela humana ainda. Então, tipo, ela tem que escolher. Cara, isso vai ser levado em vários episódios. Eu vou tentar não dar spoiler, porque tem muitas histórias que se fecham. É, conforme vai passando a série, você vai descobrindo mais sobre a história da cidade, mais sobre os antepassados dos amigos dela, que acabam tendo ligações com as bruxas de formas diferentes. Cara, é muito legal você ver ela dividindo, porque aí tem as irmãs estranhas, que são três órfãs que foram criadas como irmãs. E elas são, tipo, meio que as meninas malvadas ali, mas tem um apego que você tem por elas. Tem esse negócio dela ter um carinha dos bruxos que é apaixonado por ela, daí ainda tem aquela brincadeira do trailer. Ah, você é meio humana, meio bruxa. Por que não ter dois namorados, então, um em cada mundo? E tem, além dessas coisas adolescentes, tem todo o esquema de como ela conseguiu, porque ela deveria vender a alma dela, doar a alma dela pro diabo pra conseguir poder e participar da Igreja da Noite. Ao mesmo tempo, ela não queria participar do mundo humano. Ela consegue, no meio da série, uma forma de participar dos dois mundos sem vender a alma dela até o momento. E, cara, isso vai tendo consequências, não só pra ela, mas pra cidade, pras tias. Vai ter consequência no passado da família. É uma coisa muito boa. Tem muita citação à demonologia, pra quem curte, passagens bíblicas que fazem você refletir. É, não vai ser spoiler, mas tem uma parte que eu achei da hora. A catequese da tia Zelda, né? Tipo, ela ensinando as criancinhas satanistas. E ela, ela falando, porque no começo Deus criou a árvore do conhecimento e ele falou pra Adão e Eva, você não pode comer aqui, porque senão você vai morrer. Só que Eva comeu e ela ganhou o conhecimento do bem e do mal. Ou seja, Deus mentiu pra ela. Satanás não faria isso. Satanás falou pra ela comer a fruta. Daí, tipo, ela começa a questionar algumas coisas e, tipo, você para pra pensar aí. Verdade. Na Bíblia tá falando ali que vai morrer, não morreu. Daí, é umas pontuações que, tipo, a gente sabe que é por causa de roteiro, afinal eles são satanistas e tal, mas dão aquele questionamento. A única coisa que eu acho forçado nessa série é as expressões que eles usam da Igreja da Noite. Tipo, amaldiçoado seja, ao invés de falar bendito, pelo Senhor Satanás, pelo amor de Satanás, Satanás tenha piedade. É umas coisinhas que, tipo, é interessante de você ver, mas fica muito forçado conforme repete. Se bem que é que a gente tá acostumado com a versão cristã aqui do Brasil, então a gente não... já virou parte do palavreado. Mas quando você vê isso na Igreja da Noite, eles trocando tudo pra algo das trevas, fica meio forçadinho às vezes. Mas fora esses palavreados de igreja aí, toda a série vale muito a pena. Os efeitos especiais tão legais, não vai esperando um mega blockbuster, mas também não é uma série da DC. Tipo, Nossa, não, esquece Arrowverse. São efeitos bem colocados. E talvez quem assistiu da Nickelodeon vai ter uma decepçãozinha com o Salem. Eu gostei muito do Salem, mas o Salem não é mais aquele gato debochado que era o tio da Sabrina que virou um gato. O Salem dessa vez ele é o familiar da Sabrina, então ele só fala com a Sabrina e é muito pouco. Só que o Salem, eu posso falar isso que aparece no primeiro episódio, ele é um gato normal, mas quando ele precisa proteger a Sabrina, meio que ele vira uma sombra de um leopardo, um bicho gigante assim, e ele volta a ser um gato normal quando alguém olha pra ele de novo.
Então, okay. um gato guerreiro.
É meio que um gato guerreiro, mas só pra Sabrina e, tipo, meio que na sombra, assim. E a forma como usam ele pra despistar alguns demônios, ele tem a ligação forte com a Sabrina, então ele fica defendendo ela. Cara, é muito da hora. Tipo, quem tem lembrança da Nickelodeon vai ver ali alguns easter eggs pequenininhos, mas esquece Bruxinha Adolescente. Não, esse daí ele é todo focado no quadrinho, de uma forma que, pra quem não leu o quadrinho, conseguir seguir a história. E a narrativa é muito boa.
É porque tu fala da Nickelodeon. Minha referência de Sabrina é, sei lá, Sabrina vai à Austrália, tá ligado?
Teve aquele filme que passava na sessão da tarde.
É, que tinha outra buchinha e elas se metiam em altas confusões.
A prima dela era Austrália, Roma e França.
E Roma. Austrália e Roma eu lembro. Mas
Sabrina vai à França é muito bom.
Muito bom naquelas, né?
Muito bom quando eu tinha 7 anos de idade assistindo.
Exato, exatamente. Aí, tipo, essa é a referência que eu tinha, e é muito legal ver a série. É muito legal ver o demônio. Né? Não, é muito legal ver que tem coisas demoníacas, né? Tipo, uma coisa mais pesada, uma coisa mais, melhor trabalhada, que eu acredito que siga mais o quadrinho do que esses filmes mais. Mais água com açúcar, né? Mais. Muito mais adolescente, assim.
Sim, tipo, a Cris, a namorada do Rafa, que gosta aí de estudar um pouco de demonologia e tal. Cara, tem muita citação legal. É que nem eu falei, essa parte de questionar os ensinamentos cristãos, pontuar onde existem erros de narrativa. Tipo, não falando que a pessoa, que a religião está errada, mas, olha, tem uma incoerência aqui. Então eles usam isso a favor do roteiro pra falar da Igreja da Noite. Tem muita coisa assim que, mano, se você tiver um... É lógico, você não vai assistir do lado da sua mãe, da sua avó. Mas se você tem uma cabeça mais aberta, assim, pra essa coisa, você vai notar muita coisa da hora nessa série. Falar sobre o limbo, sobre rituais de coven, é muito da hora.
Não, ele parece realmente muito, muito interessante, assim. A questão é só, tipo, é uma série que chama minha atenção, mas não chama tanto, assim, pra botar como prioridade. Acabou que fui assistindo outras coisas e ainda não assisti nada de Sabrina, mas é uma que com certeza eu vou tentar resgatar agora no começo do ano.
Não, assistam, cara, ela é curtinha, é 10 episódios a primeira temporada. Teve o especial de Natal agora, que é praticamente um filme de uma hora e pouquinho. E esse especial de Natal, ele é um gancho pra segunda temporada que vai começar em abril. Então, tipo, até abril dá pra você assistir tranquilo, velho. Tranquilo, você já pega a segunda temporada quentinha saindo. Rafa, alguma consideração sobre Sabrina?
Assim, ainda, como eu falei, eu ainda não vi. Tô esperando maratonar as outras coisas pra poder assistir com a Cris. Mas eu era muito fã da série da Nickelodeon, que é aquela parada, é uma série mais de comédia e tal. Eu conheci personagem por ali, gostei pra caramba, mas eu entendi essa abordagem que eles fizeram. Tanto é que eu fiquei muito curioso, muito hypado pra poder ver. Assim, tudo que você falou isso me deixa com uma vontade de ver ainda, sabe? Eu fiquei sabendo desse negócio dos quadrinhos, que era mais baseado nos quadrinhos e tal. Então eu não fiquei, como muita gente ficou de mimimi, virou série de terror, de satanista, essa porra toda aí. Eu tô achando o máximo, né? Já fazendo um adendo aqui.
Aparentemente aqui só tem satanista, né? Aparentemente, assim, não sei.
Não, eu sou batizado, eu sou católico, mas também sou satanista também. Se quiserem que eu seja, eu sou. Sacanagem!
dependendo quanto paga, caralho, aí a gente conversa.
Depende de quem tu encontrar numa encruzilhada, né? Um homem de terno assim, talvez, né? Não sei.
Não, gente, zoando, mas... Eu não tenho problema nenhum com essas coisas, não. O pessoal tem essa visão de que todo cristão é fanático. Mentira, os que são fanáticos vão tudo arder no inferno. Isso daí eu odeio todos eles. Cada um tem eu exerço meu amor cristão odiando os cristãos que odeiam os não cristãos.
Profundo, okay. Profundo.
Profundo,
Agora, só pra finalizar sobre a série, eu vou falar uma coisinha que me incomodou do início até o último episódio. Foi só melhorado no último episódio e no especial de Natal, e vai seguir agora de boa. A atriz que faz a Sabrina, ela tem muito cara de criança, velho. A mina é pra ter, tipo... 15 anos na série, e ela tem cara de 12, 13 no máximo.
É verdade.
Ela é pequenininha, ela é toda delicada, o cabelinho dela com aquela tiarinha, e, tipo, tentaram fazer igual do quadrinho, que ela tem uma tiarinha, um cabelo meio Chanel, mas ela tem muito cara de criança. Dão uma pequena mudada no visual dela no último episódio, no especial de Natal, vão seguir com esse visual no resto da série, mas até ali me incomodou demais ela falando que tem 15 anos e namorando isso aqui. Gente, isso é pedofilia, isso é errado. Tá? Tipo, foda-se se as bruxas são canibais e matam criancinhas. Essa menina, 13 anos namorando, é errado. Não pode.
Caralho. Camargo é o satanista que... conservador. É muito louco.
Satanista conservador, velho.
Beleza, gente. Agora, pra fechar aqui o Randall, que tá mega aleatório hoje mesmo. Danço, qual que é a sua?
Então... Vamos se manter aí na Netflix, que é uma parada que todo mundo... É fácil de acessar, a maioria das pessoas tem. E que tá cuspindo conteúdo direto. Sempre tem uma série nova, toda sexta tem coisa nova pra assistir. Seja de algumas coisas que foram produzidas, bota lá só o selo original Netflix. Ou coisas de outras... de outros universos mesmo, que não foi aqui criado e tal. E recentemente, 21 de dezembro, já no finalzinho do ano, teve uma adaptação de um livro que virou filme, com a Sandra Bullock, e que agora tá se falando muito, vários memes sobre. Eu assisti recentemente, queria comentar, que é o Bird Box, o Caixa de Pássaros.
O que é isso? Por favor, não leve as crianças. Abra os olhos.
Abra os olhos. Abra os olhos.
Por favor, não leve as crianças!
Como você tem passado? Tem dormido um pouco melhor?
Não muito. Eu já não dormia bem antes de estar nessa condição.
Condição? Se chama gravidez. Tudo bem dizer em voz alta.
Todos pra trás!
Ajuda, socorro!
Tá acontecendo alguma coisa? Dá pra você só dirigir?
Você viu alguma coisa?
Vem pra cá!
Então, o Bird Box, ele é uma história... digamos assim, de futuro pós-apocalíptico, digamos assim, onde você acompanha a Mallory, que é uma mãe, ela tem que cuidar de dois filhos e ela precisa chegar num refúgio. É assim que começa o filme, inclusive, ela descendo o rio pra chegar com os dois filhos no barco, pra chegar em algum lugar que como se fosse algum tipo de refúgio, algum tipo de lugar que tá, digamos, protegido do mal, que nesse universo, ou as criaturas, né, que estão acabando com a humanidade, na verdade, atacam quem olha pra elas. Digamos assim, é uma coisa que os personagens, eles, quando olham, atormenta tanto que eles se matam. É isso que tá acabando com o mundo.
É, porque elas mesmo não fazem nada, tipo, só desperta esse instinto aí suicida.
É tipo uma luta. Isso. É uma coisa... Caralho. É uma coisa meio...
Não, deixa eu cortar a história aí. É porque eu usei Rokutan um certo período por causa de espinhas que eu tinha nas costas. E eu resolvi ler a bula. E daí você vai ler a bula lá. Ah, insônia. Daí vem depressão, vontade automutilatória, vontade suicida. Eu falei, meu Deus, o que eu tô tomando?
Caralho, pra se livrar das espinhas.
Pra se livrar das espinhas. Mas as espinhas saíram, preta, né? Ficou de boa.
E tu tá aqui conversando com a gente, então, né, você é um vencedor.
Mas eu fiquei com insônia por 5 meses. Mas voltando pro filme.
O negócio é justamente isso. Não são criaturas... Esse filme é muito comparado com um filme que também saiu em 2018. Ainda não me acostumei com isso.
Um Lugar Silencioso.
Um Lugar Silencioso, exatamente. Que são pessoas que não podem fazer barulho, senão as criaturas que escutam esse barulho e atacam a humanidade, né? E é por isso que o mundo está morrendo.
São criaturas com ouvidos hipersensíveis que a turma, ao invés de gritar, resolve ficar quieta, né?
Isso. Porra. Camargo. Pra... Não teria filme, né? Em 2 minutos todo mundo gritava, todo mundo morria.
Megafone é o pior inimigo dessas criaturas.
Não, ó, o Lugar Silencioso é muito bom. Mas no e o Bird Box, são criaturas que você não consegue ver. Uma coisa meio Lovecraft, assim, sabe? São criaturas que, ao momento que uma pessoa olhar pra ela, vai perder, vai ficar maluco e vai querer se matar.
Até
e é isso que acontece.
Cortando você novamente, desculpe, mas o pessoal de efeitos especiais mostrou como seria a criatura, porque fizeram o protótipo dela, e tipo, é uma bosta. Foi bom não mostrarem. Seria tipo uma criatura com corpo de cobra e uma cabeça de bebê com veias. É muito ridículo. Não chega a dar medo, não inspira nada. Daí, tipo, no livro, pra quem leu, eu não li, mas vendo a parte da diretora falando e do autor, a criatura, ela é meio que um bicho papão. Ele vai assumir o seu maior medo a ponto de fazer você se matar. E no filme... Não faz sentido nenhum aquele bicho bebê gigante. É uma criatura que, tipo, você ri. Parece a...
Exato. Parece a... Vai parece me matar a Elk de tanto rir, né?
Parece a Elk Maravilha sem dentadura.
Caralho. Mano... Essa referência foi um pouco assustadora. Eu quis me matar um pouquinho aqui agora.
Você pega a Elk Maravilha, tira a dentadura e a peruca dela, é aquele bebê gigante. Sério.
Não, mas no filme, ele não... Ele... Antes não, spoiler, mas ele é feliz em não mostrar a criatura em nenhum momento. Ele trabalha muito com sons e com aquela questão de você saber que a criatura tá ali, um pouco da folha seca mexendo no chão, sabe? Essas coisas assim. Pra mostrar que existe algo ali e que é interessante que você não veja, porque afinal é importante entender que é... Isso que tu falou, Camargo. Tipo, a pessoa quando vê, ela encara alguma coisa terrível pra ela. É uma coisa particular daquela pessoa, então, e faz ela querer se matar, né? E você acompanha a jornada dessa Mallory e ela começa o filme com ela descendo esse rio no barco com duas crianças e o filme faz essa coisa de vai e volta, né? Tipo, faz o flashback e volta pra esse momento e tal, vai mostrar o momento que ela estava grávida e o momento que tudo acontece. Então, você não pega só o mundo já na merda, acho que 5 anos depois. Ele mostra desde o começo de em que momento isso aconteceu. Ainda bem que ele também não explica como começou, mas ele diz, ó, tá acontecendo na Rússia, tá acontecendo na América do Sul, opa, tá acontecendo aqui, fodeu, se esconde, e aí mostra ela nesse grupo de sobreviventes e tal.
Eu não assisti o filme, mas ele chega a dizer como surgiu a criatura ou simplesmente surgiu?
Surgiu.
Simplesmente surgiu.
Ótimo. Melhor tipo de criatura do mal é essa, que não tem explicação. Ela aparece e causa o caos.
Pronto, isso é uma parada que eu não quero falar muito da trama do filme, então já pontuando algumas coisas que eu gostei dele. A primeira é isso, tipo, muitas vezes a história quer tratar de uma coisa, nesse caso, tratar sobre esse grupo de sobreviventes, sobre como lidam com as criaturas, sobre família, sobre maternidade e tal. Isso é um dos subtextos do filme. E a galera, tem umas pessoas que viram, mas como surgiram as criaturas? Mas por que os pássaros, porque o filme se chama Caixa de Pássaros, dentre outras coisas, é que os pássaros, eles reagem à presença da criatura. Eles não ficam necessariamente, eles não se matam nem nada, mas toda vez que tem uma criatura perto, os pássaros se agitam. E a protagonista usa uma caixa com os pássaros para identificar se tem as criaturas por perto ou não ao longo do filme, né? Isso é um dos motivos pelo nome Caixa de Pássaros. E muita gente perguntando, por que os pássaros reagem dessa forma? Ou de onde as criaturas surgiram? Mas, tipo, pra mim, é muito mais interessante entender o como lidar com a situação do que estudar e pensar na origem dessa situação. Tipo, não precisa de explicação pra tudo. E eu acho que o filme acerta muito nisso, em não explicar o que as pessoas estão vendo exatamente ou da onde veio esse problema, entendeu?
Sim, igual eu tava conversando com o Marco, todo mundo fala da atmosfera Lovecraftiana e tal, eu meio que me decepcionei um pouco com o Call of Cthulhu exatamente por causa disso. Todo conto de Lovecraft, ele mostra a atmosfera, mas não mostra a criatura. E no Cthulhu, é o que eu acho que ele falhou um pouco, porque ele detalha tanto as esculturas do Cthulhu, como é o Cthulhu no baixo relevo e tal, que quando a criatura aparece, você já visualiza a criatura. Ele fala
Pera,
que...
isso é o jogo, o filme, que é que tu tá...
Não, o livro. Tô lendo o conto original em inglês, e tipo, é tanto detalhezinho, é tanto coisinha, que daí ele fala, o cara do navio lá, ele não viu, mas ele viu apenas um tentáculo. Cara, você já deu todos os detalhes, você já sabe que aquilo ali é o Cthulhu, que o bicho é gigantesco, e que só o montante da cabeça dele tá movendo a onda do mar. Pra mim, o conto dele não é tão atmosférico assim, mas todo mundo fala dessa atmosfera dele de brincar, principalmente com as montanhas da loucura, em que o legal é o conto acabar sem você ver a criatura. Acho que
é... Tem descrição.
A Montanha da Loucura não tem descrição nenhuma. Você sabe que tem uma criatura seguindo o cara. Finaliza com o cara olhando pra criatura e você vê a expressão do cara. Mostra a cara de medo e a expressão de terror dele, mas não mostra nada da criatura. Eu acho que é a atmosfera que todo mundo fala de Lovecraft e tal, que eu acho que é o único conto que se encaixa nessa atmosfera exatamente. Todos os outros têm descrição demais até, mas...
Não, Dagon não tem também, não.
Dagon é o...
Eu acho que foi o primeiro que eu li, até. O primeiro conto que eu li dele. Que era uma criatura marinha e tal.
Tem descrição. O cara entra na seita no meio da ilha e ele vê o homem-peixe gigante. Tem descrição.
Tinha os gatos de Utar também, que os gatos somem.
Esse eu não li ainda.
Não tem descrição, não. É só umas bizarrices com gatos.
Mas o Dagon tem descrição, sim. Mas, tipo... Você vê, Cloverfield, o monstro. Era um filme que tava muito bom por não mostrar a criatura. Do nada aparece a criatura. Agora, Bruxa de Blair. Cara, Bruxa de Blair, o primeiro filme é muito bom. Porque é aquele mockumentary com eles fazendo. A bruxa não aparece. Você vê, tipo, o amigo da pessoa com a cara na parede, chorando. Igual a descrição dos contos que contaram lá no começo do filme. Mas a bruxa não aparece em momento nenhum. Chegou no segundo filme, fizeram o quê? Estragaram tudo. Eu espero que o Bird Box não tenha uma continuação, porque Netflix tem essa mania de pegar uma coisa baseada em livro e continuar algo que não existe continuação no livro.
Honestamente, isso não é mal da Netflix. O Handmaid's Tale vai ter uma continuação. Teve a segunda temporada, e na verdade...
E o conto da Aida é um só, né?
É um só, exato. E a autora do livro tá fazendo a terceira temporada. Isso é uma coisa muito mais de produtores querendo ganhar dinheiro do que da Netflix exclusivamente, né?
Então, mas o meu medo é que queiram fazer uma continuação e colocar alguma criatura no meio. Porque, eu acho que história fechada tem que se manter na história fechada. Se a criatura mexe com o seu medo interior, não tem que ver. Tem que manter esse clima de medo, você saber pela expressão da pessoa o quão terrível é essa criatura. Então, eu quero assistir esse filme, Eu achei interessante algumas analogias que foram meio forçadas sobre depressão e tal. Até achei interessante, mas eu quero assistir esse filme pelo clima de suspense que todo mundo fala e por ele conseguir adaptar bem o clima de suspense, apesar de ter algumas pessoas reclamando de alguns pontos da história do livro com o filme, mas o clima do livro, a agonia que dá de você ver o bicho ali, você sentir ele chegando perto da família e tal, mas você não conseguir saber o que ele é e você não poder ver ele, a turma tá falando muito bem disso.
Ele não... inclusive, né, já que é adaptado em um livro, eu não li o livro, acho que o Rafa também não, mas
não,
o que eu sei é que ele muda bastante coisa do livro, assim, acho que até o final chega a ser diferente, ou a criatura é algo, tem várias coisinhas diferentes que no final o resultado é, essas pequenas mudanças, né, faz o resultado ser bem diferente. Ainda assim, eu gostei muito do filme por isso, né, primeiro que ele não mostra a criatura, nem esse mal que as pessoas veem e se matam, e também eu gostei de como ela aborda tudo ao redor disso. Por exemplo, no mundo das pessoas não podem enxergar, como as pessoas vão lidar com isso, né? Não é que eles não podem enxergar. Tipo, se você vê a criatura, você morre. Então, sei lá, vamos tapar as janelas. Se a gente precisar sair de carro, vamos criar uma situação onde a gente possa sair com o carro. Vamos lidar com pessoas que talvez tenham tirado a venda pra ver tentar ver a criatura. Ou tipo, será que se a gente vê ela a partir de uma câmera de segurança, a gente consegue lidar com a visão? Ou tem um grupo de não é de vilões, mas tipo, um tipo de gangue que existe nesse mundo, né, que é muito interessante a dinâmica deles, ou essas coisas de, tem um grupo numa casa e a comida tá acabando.
Sabe lembrando um pouco, o Dan? Isso também lembrando um pouco o ensaio sobre a cegueira. Todo mundo fica cego e tal, mas quem já era cego acaba tendo uma vantagem sobre o grupo. Daí, tipo, adaptação de, tá todo mundo cego, como vamos fazer pra sobreviver e quarentena e tal. Isso também lembrando um pouco disso, tipo, você ser forçado a não enxergar e ter que se adaptar a um outro mundo.
Ter que criar uma dinâmica ou coisas de sobrevivência mesmo. Estou em casa, estou sem minha venda, mas aí a comida está acabando e surge uma nova pessoa na casa. E aí, o que é que a gente faz? A gente manda ela embora, deixa ela entrar, tem uma mulher grávida.
Comida, assim.
A protagonista, ela está grávida, né? E como vai ser essa dinâmica de ter um filho nesse mundo, né? E aí surge um sobrevivente que diz que tem homens loucos aí que conseguem olhar para a criatura e eles são tão loucos que eles não são afetados por ela. Então, tipo, eles estão quebrando janelas pra fazer as pessoas olharem pra criatura. Tipo, como se dá essa dinâmica? Como é muito foda. Eu tô dizendo que é muito foda toda essa dinâmica, mas o filme tem alguns probleminhas mínimos, assim. E eu acho que, no geral, eu gostei do filme. Ele não é nada... Porque hoje a gente tá muito na hipérbole, né? Ou é muito foda ou é um lixo. Eu gostei do filme. Eu assisti com minha namorada recentemente e a gente gostou bastante. Ficou empolgado até o fim. E o final é um pouco... Eu não quero falar muito sobre o final, mas eu achei que poderia ter sido melhor. Mas é interessante, meio que tudo isso que a gente falou, de como vai sobreviver nesse mundo e a dinâmica de, né, como a gente vai trabalhar sem poder enxergar. E a Sandra Bullock manda bem pra caramba, e todos os atores que estão junto com ela, menos as crianças são uma porta, assim, atuando, elas não fazem nada, mas todos os atores que estão ali junto, eles se garantem, assim, bastante, tem muita... discussão legal. O filme é mais violento do que eu esperava também, tipo, tem muito mais cenas de gore, de sangue e algumas coisas que eu achava que é um filme que não teria isso. Até por isso o filme é 16 anos, mas eu gostei do filme, então tá aí. Bird Box na Netflix mais perto de você. Eu acredito que é um filme legal de se assistir, não é nada imperdível, mas ele é bem bacana. O Rafa, tu assistiu, não foi o filme?
Eu assisti na madrugada desta gravação aqui. De ontem pra hoje, até acho que é a coisa mais recente que eu assisti mesmo.
Uhum.
E, assim, eu não achei ele um filme ruim, como a Cris, ela viu antes de mim, ela achou uma merda, mas ela viu o filme. Ela viu o filme, ótimo. Ela leu o livro.
O livro, né?
Ela leu o livro. E ela achou uma merda. Achou que não adaptou em nada bem a atmosfera do livro. Coisa que eu não li. Então, por isso que eu não achei o filme ruim como ela achou. Mas também eu não consigo entender esse sucesso instantâneo aí que ele tá fazendo. Porque pra mim não é nada demais pra isso.
Memes, é. Cara, memes.
É. Memes são legais.
Mas a Netflix
trabalho
tem...
fazer memes, então...
É. Ó, inclusive, bons memes, todo mundo segue aí, arroba Shock Games, eu acho, no
Shock
Instagram,
Games
é
Oficial,
isso?
No Instagram.
Shock Games Oficial, e você vai ver lá o Rafa fazendo memes. E aproveita e compra algum jogo lá também pra, né, pra ajudar. Mas, ó, tem alguma parada da Netflix fazer. Tudo que a Netflix faz, a galera vai defender. É incrível isso. Tipo,
cara, aqui
Death
em São
Note
José...
não foi assim, não.
Não, Death Note não foi assim, não.
Porra, cara. Death Note, Full Metal, talvez eu tenha sido assim.
Não, Full Metal foi legalzinho, vai. Mano, aqui em São José tá até meio absurdo a propaganda do Bird Box. Tem outdoor, tem propaganda em ponto de ônibus, tem propaganda no ônibus em si. Tá meio estranho, assim, tipo... Sei lá, eu em Mogi, eu vivi minha vida toda em Mogi, eu não vi tanta coisa. Eu trabalhava em São Paulo, era algumas propagandas em metrô e tal, mas aqui em São José tá pesado a divulgação do filme pela Netflix, velho. Acho que até por isso também, teve uma divulgação muito forte na estreia e... Bom, memes, né? Quando todo mundo começa a falar, acaba gerando curiosidade.
É, verdade. Mas assim, eu fui até ver esse filme porque eu já conheci o livro. Já, além da Cris, eu já vi outra pessoa me indicando, assim. Aliás, uma pessoa
Nerd,
me indicando,
né?
Mas.
Falar.
Não foi ele, não. Foi o Beto Estrada, o MRG. Claro que ele não chegou, pô, Rafa, vai aí, indico. Não, foi um vídeo que eu vi. Cadê eles faziam? Eu achei bem interessante a premissa. Eu achei, pô, legal, cara, essa parada aí de pessoa ficar suicida quando vê uma parada. Porra, eu achei que ficou bem
e
legal.
O Danço falou sobre gore e, tipo, mano, eu só assisti o trailer só. E, cara, tem uma cena que, tipo, do nada, tá no aeroporto, a mulher começa a bater a cabeça numa parede de vidro até quebrar tudo.
É um hospital.
Meu, é um hospital. Mano, é foda, velho. Tipo, o negócio não teve um corte. Foi mostrando a mulher batendo ali até rachar tudo, velho.
Sim. E tipo, tem uma cena, acho que eu não acredito que vá ser spoiler, porque tipo, ela é bem pequena e não é importante, não é muito importante pra história. Mas ela colabora com essa teoria que tem aí de que eles estão. Que o bicho é tipo um bicho papão mesmo, que faz a pessoa despertar os medos mais profundos dela. Que é uma cena com a mulher. Vai até ajudar a Mallory, né? E, tipo, quando ela olha pra frente, ela obviamente vê a criatura e, tipo, antes dela entrar num carro em chamas, que ela simplesmente entra no carro em chamas e se autoimola ali. Ela fala, mãe? Tipo...
Nossa!
Então, tipo, dá pra ver que ela não vê... O que apareceu pra ela não foi o que apareceu para os outros personagens que viram a criatura.
Nossa, imagina a mãe dela como deve ser, pra ela se jogar num carro em chamas, velho. Puta que pariu, que infância.
Pois é, né? Então... Isso colabora. Então, assim, eu não... não é um filme, assim, que eu recomendaria. Também não é muito meu estilo, assim. Eu até gosto de filme pós-apocalíptico e tal, mas eu gosto dos que sejam mais... mais dinâmico, que um pouquinho mais de ação, sabe? O Bird Box não é isso.
Ele é muito...
Não vou exigir pra isso. Não vou exigir porque o livro não é assim também, né? A atmosfera é exatamente o que se propõe a fazer. Então, mas não é um filme que eu recomendo, mas também não acho ele uma merda. Eu achei que é legal, é ok.
É tipo Batman vs Superman, é um filme ok.
Não, esse é uma merda mesmo. Esse é uma merda mesmo. Mas assim...
Aceitem que é ok, gente. Aceita que é ok.
Não.
É ok pra jogar no lixo.
Ele é nível Fullmetal Alchemist. Ele é muito...
Mas Fullmetal é um filme ok.
Não.
Ele é baseado no mangá, velho. Aqueles bichos brancos existem.
Não, Camargo, por favor.
Só aceita.
Sério mesmo, tipo... Eu tinha acabado de assistir... Um parênteses agora, vamos falar do Fullmetal. Tinha acabado de terminar de assistir o Fullmetal Brotherhood. Tinha acabado. E aí foi no momento que surgiu o filme. E eu e minha namorada, que a gente tava maratonando o Fullmetal, achou do caralho. Foi assistir empolgadão e ele é muito ruim. Enfim, sobre o Bird Box, ele tem alguns probleminhas, assim, o que eu acho. Primeiro que eu acho que foca muito... no desenvolvimento da Sandra Bullock, da Mallory, e eu acho que falta um pouco do elenco de apoio ali, do grupo de sobreviventes. A gente não tem um contexto de realmente quem tá ali, uma frase ou outra dá, né, uma ideia, mas no geral eles não é tão bem trabalhado. Outra coisa é toda essa premissa das criaturas, né, tipo, que se você vê, você se mata. Ele é muito assim, as pessoas envolvidas na situação, esse grupo de sobreviventes, entende muito rápido o que é essa criatura. Tipo, é um cara, na verdade Mas isso não é um spoiler, né? Um cara comenta, ah, não, todas as religiões falam sobre uma criatura assim, que quando você vê, desperta seu medo, tal. Aí, ah, onde é que você viu isso? Não, eu vi na internet. Tipo, é literalmente isso que ele fala.
Eu acho que se eles abraçassem a teoria do bicho papão, que é uma coisa meio que mundial, né? Todo mundo conhece a lenda do bicho papão. É uma criatura que vai deixar você com medo e pronto.
Mas vê, Camargo, tipo, a situação está acontecendo, tipo, a menina estava com a irmã no carro, voltando do ultrassom, a personagem principal, e aí dá confusão na rua, as pessoas estão explodindo, os carros estão batendo e todo mundo tá saindo correndo, o carro pegando fogo e tal. Ela entra numa casa de sobreviventes, tá todo mundo, o que é que tá acontecendo? O exército, cadê o exército? E aí um cara fala isso já de cara, tipo, foi muito rápido você entender o que tá acontecendo. Eu achei, assim,
isso, eles podiam ter dado uma enroladinha a mais nisso.
Isso. Tanto, Rafa, que tem um momento lá que o cara, será que a gente consegue ver os bichos na câmera de segurança e tal? É uma parada que eu gosto no filme, que é tipo assim, vamos testar, então, já que a gente tá na situação merda, o que é que a gente pode fazer com ela? Tipo, vamos criar ciência aqui, vamos fazer uns testes e ver o que é que a gente pode fazer com essas criaturas. Aí tem a questão de ver na câmera de segurança, ou os pássaros, entendeu? É tipo, entender a dinâmica desse novo mal e não simplesmente tirar da cartola exatamente o que tá acontecendo. Porque ele propõe isso já acertando, né? Tipo, não, se a gente vê a criatura, a gente vai querer se matar porque ela desperta nossos piores medos. Tipo, isso vem do nada, de um cara que ele é caixa de supermercado, literalmente. E tipo, isso me incomodou. Logo no começo, eu, tipo, porra, se o filme for isso, tirar soluções do nada, tipo, se eu atirar na cabeça, vou matar com certeza, uma coisa assim, sem ter experimentado, eu ia achar uma merda. Felizmente, isso foi uma das poucas coisas que eu não gostei, assim. E no geral, tirando, né, como eu disse, eu trabalhar os personagens de apoio, os outros atores lá. E isso, né, que logo o problema é estabelecido de uma forma muito abrupta, a dinâmica é legal. Eu gostei do vai e volta com os flashbacks, tipo, ele volta no passado pra lhe contar uma informação sobre esse local, que ela tá indo nesse, vou botar entre aspas aqui, um santuário que ela tá indo pra tentar se salvar, e aí vai pro futuro, onde ela tá no barco com as crianças e falando dessa dinâmica que vai passar por uma situação e tal, ou parar pra pegar suprimentos ou outros seres humanos. Eu acho que ele acerta muito nisso. Eu gostei, tipo assim, ele é muito mais do que ok pra mim. Ele é um, deixa eu ver, já que a gente tá falando de filmes DC, ele é um Liga da Justiça, assim, ele mais do que um Batman vs Superman, entendeu? Ele não é um filme imperdível, mas ele é um que eu consigo recomendar, assim, não, assista.
Entendeu? Com esta comparação, você acaba de bater o martelo que Batman vs Superman é ok.
Não, caralho.
Boa, e assim terminamos outra com o Randall.
Não, Camargo,
com a discórdia, do jeito que eu gosto.
Ai, caramba. É muito ruim Batman vs Superman, velho. Não merece. Pegou todos nós aqui, todos os presentes, todos os ouvintes também, tenho certeza. Gostam dos personagens da DC e fizeram aquele filme que, se você pegar hoje, você que gostou na época, não faz tanto tempo assim, faz uns 2 anos. Esse filme é ruim. Tipo, você pegar, olhar assim, ele é realmente não vale a pena, né? Quase 2 horas, 3 horas de filme. E não. Por que eu tô falando de Batman Superman? Assistam Bird Box. Bird Box é legal. Ele é legalzinho. Faz uma pipoca, assiste assim, suspense, pá, pós-apocalíptico, bacana.
Fechou, galera?
Acho que é isso. Vou fazer o desafio Bird Box aqui e falou. Mentira, vou fazer.
Olha, tá. Vou gravar o podcast com a venda.
Ah, pô.
Nossa.
Que difícil.
É, tenta achar o botão de hack com uma venda aí.
Boa.
Atalhos. Então, galera, vamos ficando por aqui. Deixem seus comentários, tanto no Telegram quanto no nosso site, ou mandem por e-mail sobre Bird Box, sobre o Mundo Sombrio de Sabrina e sobre Aquaman, caso você tenha visto. Deixe seus comentários sobre Esquadrão Suicida e Batman vs Superman, que foram os filmes mais citados nesse programa.
É, exatamente.
Aceitamos aí os e-mails para termos um checkpoint, estamos precisando de mais feedback aí para poder dar o feedback para vocês também. Caso vocês não gostem do checkpoint, manda um e-mail avisando que não gosta do checkpoint, nós lê também. E sigam nossas redes sociais, que é @ultracombopod. Nosso e-mail é ultracombopodcast@gmail.com. Sigam o nosso canal no YouTube, que é o Ultracombo Play e o nosso Facebook também, que é Ultra Combo Pod.
Isso.
Alguém mais tem algum jabazinho pra fazer?
Tem acho que tu falou, o Twitter e o Instagram, né? @UltraComboPod. E estamos também no Spotify. Você procura por Ultra Combo Podcast lá, você vai escutar a gente. Se você já não estiver escutando, se já tiver, tem no feed no seu agregador de podcast favorito, a gente tá por lá também.
Tamo no iTunes também, pode dar 5 estrelinhas.
Isso.
Você é livre pra ouvir onde quiser, pode entrar no site, baixar o programa MP3, se
você
for
é livre pra avaliar a gente em 5 estrelas. Você é livre pra isso.
Isso.
Exato.
Menos de 5 é tipo Uber, menos de 5 nem dá estrela.
É, exato.
Não, não dá mesmo não.
Então é isso. Então é isso, galera. Um grande abraço e falou.
Falou, valeu.
Falou.
Este podcast foi editado por Léo Oliveira.